A gente recebe hoje aqui, né, com satisfação, no programa Rumo ao Campo, desse sábado, dia 30 de maio, o senhor Sérgio Veni, da Veni Panificações, ali do Pontão dos Mané. Tradição aí, né, trouxe alguns produtos aqui, o pessoal tá conseguindo, deixa eu ver se o pessoal consegue ver aqui, né, aqui o senhor vai me alcançando, depois que a gente vai conversando, o senhor vai me alcançando aqui os produtos, a gente vai alinhar aqui a câmera pra pegar ali, né, alguns, né, seu Sérgio, alguns produtos aí que o senhor trabalha lá na, que é uma empresa familiar. Puxa um pouco pra trás aí os produtos, aí mais próximo do senhor também, aqui, depois a gente vai pegar um por um aí, que algumas amostras aí, né? Pode puxar mais pra perto aí. Aí, algumas amostras aí, né? Do que o seu Sérgio produz lá na Venig Panificações, aqui em Rio Espumoso. Muito bem, começamos, muito bom dia. É bem tranquila a nossa conversa, a gente quer saber um pouquinho do senhor, né? O senhor é natural de Espumoso, né? Há quantos anos o senhor trabalha com panificações? Como é que começou? E, enfim, né? Porque tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo e vai se desenvolvendo, né? Vai fazendo, são feitos testes, né? São feitos experiências, né? Vai se criando produtos e aí a gente vai perguntando pro senhor, né? Qual foi o primeiro produto, enfim, tudo isso. Quando que começou, então, a Venig Panificações? Bom dia.
A Venig Panificações começou há 20 anos.
Uhum.
A gente iniciou em 2005 com uma simples máquina que a gente comprou para produzir para a propriedade, né?
Pra, sim, para consumo
da
próprio.
Família, né? Consumo próprio. E se resolveu de começar a fazer umas vendas assim de porta em porta, né? Que o início de porta em porta é difícil, né? Eu chego lá no Rodrigo, o Rodrigo não interessa.
Sim.
Eu chego no vizinho do Rodrigo também não, fica difícil, né?
Sim.
Mas a gente aprendeu que tem que ter persistência para essas coisas, né? E a gente sempre gostou desse tipo de negócio, né? De produzir, de vender o que tu consegue, o que tu tem em casa, né? Que tu,
sim.
A tua sobra, o teu produto, né? Iniciamos por aí comprando umas máquinas. Depois, em 2012 para 2013, a gente construiu a agroindústria, a gente conseguiu um valor através do FEAPER, né?
Sim.
E construímos a agroindústria, uma área de 42,5 metros. E em seguida, fomos para mais... Conseguimos construir mais 18 metros, fomos para 60 metros de área construída, né?
Olha só.
E temos quase. A empresa está quase. Está cheia de máquinas lá dentro, o espaço está lotado.
Está limitado já.
Está limitado. É.
Ou seja, o senhor começou lá então com uma ideia, né? Fez ali. Começou com pães. Pães já começou com um mix grande já. Começou com pães, com bolacha, com cucas. Qual foi o carro-chefe
no começo? No início, na verdade, a máquina era uma máquina que ela tinha capacidade para 2 quilos de farinha, né?
Sim, 2
então,
quilos.
2 quilos, então. Não tinha muito rendimento, né?
Nem muita variedade, daí tinha ideia, mas não tinha variedade.
Exatamente. Aí a gente iniciou fazendo um pouquinho de bolacha, né? E o pão caseiro.
Pão caseiro.
Aí depois veio a venda para merenda escolar.
Sim.
E foi difícil, porque daí a gente ia produzindo e não tinha onde estocar.
Ah.
A gente começou dentro da casa, de uma área de 9 metros quadrados, né?
Sim.
E não tinha onde estocar. Aí ia produzindo e eu ia depositando dentro da caminhonete.
Olha
guardado
só.
Na caminhonete, porque não tinha espaço, né?
Sim.
Até que depois fazia entrega. Aí fazia entrega para os colégios, né? Na
sim.
Semana que vem começava de novo com outra etapa, né? E assim seguiu.
Sim, essa questão da merenda escolar fomentou bastante daí, né? A questão da venda, né? Porque aí você tinha uma venda certa, né?
Sim, é assim. Sim, sim. E era diferente na época. A gente, quando chegava no final do ano, eles deixavam uma compra feita já, né? Para começar a entregar a partir de março do ano que vem.
Sim.
Então, com aquele valor que a gente recebia, a gente fazia um estoque.
Sim.
Fazia um estoque de mercadoria, de açúcar, de farinha,
sim. Coisa,
né? Ficava preparado pro começo do ano de novo.
É. Matéria-prima tava garantida.
Justamente, é. Assim que funcionava.
Muito bem, aí começou em porta, por exemplo. Daí, só que aí, quando o produto ele é bom, o pessoal vai conhecendo, tendo conhecimento, eu vou falando pro meu vizinho, pro meu amigo, onde é que tu comprou essa cuca? Ah, olha aqui o carro. Ou a gente mesmo pega, né? Venig. Aí daqui a pouco já começou a se expandir, né? Daqui a pouco a demanda começou também a ficar maior. E aí vocês também começaram a entrar com indústria, com mercearias, mercados, supermercados, enfim, como é que ficou essa virada de chave aí? Do porta em porta pra distribuição.
Na verdade, a gente vendeu para mercados muito pouco, né?
Sim.
Porque o problema no mercado é a sobra.
Sim.
Aí tu deixa um produto...
Tem que ter uma margem pequena, né?
O nosso produto é um produto perecível.
Sim.
Ele não tem como tu deixar lá, tipo, dessa semana para semana que vem, né?
Sim.
Tem coisa... A bolacha ainda tudo bem, mas a cuca, o pão... Ele tem que ser consumido em poucos dias, né? Porque
sim.
Senão ele... Porque não tem nada de conservante, é tudo uma coisa natural, né? Então a gente procurou, a gente não coloca em mercado.
Ah, não.
Tá. Nós vendemos na feira do produtor, né?
Sim.
toda sexta-feira ali da Cooperbom.
Sim.
E também temos agora a Feira Livre na praça, né?
Sim.
Que é coordenada pela equipe da Secretaria de Agricultura.
Sim.
E temos a Cooperbom, que é temos acompanhamento da Emater, né?
Sim.
Então temos duas feiras por semana.
Sim.
Tá...
Melhorou bastante, então.
Temos bastante serviço agora.
Sim.
Agora.
Então a questão, o senhor não trabalha com supermercados, com...
Não.
Mercearias, não.
Não.
É mais a encomenda mesmo, então, o pessoal.
Encomendas
que...
e temos esse mês de maio só não tivemos um fim de semana que não tivemos pedidos para festas, para jantar. Isso. Dançante, né? De cuca, a gente entrega as cucas, né?
Sim.
E agora já temos amanhã no Alto Tigreiro.
Sim.
No próximo final de semana tem uma festinha aqui na cidade, um almoço também. No outro final de semana temos no Santo Antônio, que é espumoso.
Sim.
E temos no Pontão do Butiá também. Então o mês está quase completo de novo, né?
Sim.
De pedidos.
Isso mesmo. E aí o senhor trabalha, o senhor e mais quantas pessoas na agroindústria lá?
Eu tenho eu e a minha esposa, né?
Sim.
Tenho uma guria que também auxilia a gente.
Sim.
E tenho duas filhas, uma trabalha aqui na prefeitura e a outra, eu tenho uma extensão na Volta Alegre também, né? E ali fornece X e quando precisa auxiliar lá em casa para descer, ela sai dali e vai lá ajudar. Que nem hoje, eu vim sozinho para cá porque elas estão as duas lá auxiliando para...
Com a mão na massa, literalmente.
Com a mão na massa para fazer as cucas para amanhã, né?
É, amanhã tem uma entrega grande de cuca aí, né?
Amanhã tem uma festa aqui do Alto Tigreiro, né? Uma festa. Sim. Grande também, né?
E hoje, capacidade de produção, quantas cucas você consegue produzir por dia se fosse... O momento que você começou pequeno lá, enfim, hoje tem um forno industrial, com certeza, mas tem, né?
Rodrigo... Se tu pegar meio cedo, consegue produzir até 200 por dia, né?
Oh, 200 por dia?
Sim.
E quando começou lá, quantas produzia por dia?
Ah, quando a gente começou, era muito difícil, porque a capacidade da máquina não é...
Sim.
De repente, tu fazia lá umas 10, 15 ou 20 por dia, né? O máximo, né?
200 porque... cucas aí, se pegar cedo.
É, hoje, ali nós começamos, ali nós, a gente participou da ExpoSol.
Sim.
E...
É, vocês foram uma das espumosenses aqui que participaram da exposição, né?
Sim, nós tivemos dois espumosos, que foi a Wenig e a Três Marias, sim. Né? Que participou da ExpoSol, né? A gente levantava 2, 3 horas da manhã, e quando era 6 horas da manhã, eu já tinha 50, 60 cucas prontas para levar para a ExpoSol,
eu ia,
né?
Eu ia chegar nessa parte da ExpoSol, mas já que o senhor nos adiantou, como é que foi a participação da ExpoSol?
Foi bom.
Foi bom?
Foi bom, foi bom. Inclusive, a semana passada, o pessoal ligou lá sabendo se a gente ia fazer uma feira em Soledade.
Sim.
Que gostaram muito do produto, né?
Sim. É pegando novos espaços, né? Daqui a pouco o pessoal de Soledade conhece, que vocês conhecem outros lá também, né? E foi muito boa a aceitação, com certeza, porque o pessoal já está te ligando aí, você falou. E também as vendas em números, enfim, né? Como é que foi? Porque...
É, não, até que foi bem razoável.
Conseguiu,
né?
Sim.
De repente faltou um pouco de produto, né, Rodrigo? Porque até fazer de novo e chegar lá, né? De repente o pessoal procurou alguma coisa, até de repente faltou um pouco de produto, né? Mas foi muito bem a venda, a Soledade foi bem também.
Foi uma experiência, então, gratificante. Foi
uma grande experiência, porque a gente nunca participou em feiras fora, né? A
sim.
Gente sempre participa aqui da Isapiec, né?
Sim.
Mas foi muito bom.
Uma experiência?
Muito bom.
Nova aí, né? Vocês e a Três Marias aí, né?
Uh-huh.
Aí você teve que... É, você fazia lá ou levava pronta daqui o produto?
Não, é tudo feito em casa, né?
Levava daqui porque é próximo também, né? Soledade
sim,
daqui.
Fica no meio do caminho, né?
Sim, sim.
Então a gente fazia uma etapa de madrugada, de manhã, e daí minha filha levava, né?
Sim.
E depois, conforme se saía lá, ela ligava, ó, tem tanto, só tá sobrando tanto, já tá no final, vamos produzir mais um pouco para levar de novo, porque... É que nem eu comentei, é um produto perecível, né?
Sim. Não tem como ter uma, né? Deixar estocado.
Não, fazer lá 200, 300 cucas e levar sim. Lá para a semana inteira, não tem como, né?
Com certeza.
Perde muita qualidade, né?
E bastante a feira ExpoSol foi bastante movimentada, né?
Foi.
Acho bastante. Que ali faltou espaço ali, né? Para a agricultura familiar ali.
Na agricultura familiar, tu tinha horas que tu não conseguia nem caminhar nos corredores, né? Tava
procura
bem,
do pessoal para produtos.
Movimentado, né?
Para produtos naturais do campo, né? Aquele produto sim. Que antigamente as vovós faziam, as mamães. Sim. Hoje em dia é muita industrialização, né, seu Sérgio? Muita industrialização
muito,
hoje em dia, né?
Muito, é. Bem verdade,
O pessoal procura praticidade ali, enfim, não, né?
E daí bastante gente de outros municípios participando, né?
Só para o senhor chegar próximo ao microfone para não... Próximo ao microfone, isso, falar
Pode tinha, vir, isso. Tinha cento e poucos produtores, da, né, que eu sei lá, né? Então era bastante gente, né?
Com certeza. Né? E é um espaço disputado, né?
Um espaço disputado, bem verdade, é.
Ficou gente que ficou fora aí, né? E queria estar lá. Então vocês foram agraciados aí, né?
Justamente, a gente teve essa oportunidade, né? Graças ao pessoal que nos ajudou, a Dione Nicolodi, que está auxiliando bastante aqui também na agricultura, né? Que nós conseguiu esse espaço lá, né?
Sim.
E a gente agradece muito a ela também, o SECOM, o Fábio, né? Que tem bastante vontade de que a coisa ande, né?
Sim.
E temos bastante apoio também da Emater, né? Que sempre nos ajudou desde o início, né?
Sim. É, a gente ia chegar nesses pontos, né? Agora, mas já vamos falando. O seu Sérgio aqui já, Deus, né? já nos adiantou aqui, mas eu ia perguntar agora, então, a questão da Emater, né? A questão da Emater é uma importante, né? Eu vou dizer assim que a Emater é um órgão do governo, claro, enfim, né? Mas é uma ferramenta, né? Dá para se dizer assim, né? Porque é uma ferramenta de quem quer empreender no campo, de quem trabalha no campo. Qual a importância da Emater lá no... Que começa da Cooperbom, você falou ali. Agora que a gente tem também, né? A questão da Feira do Produtor, que a gente também vai chegar lá. Mas a importância da Emater, como é que a Emater tem auxiliado, enfim?
Quando a gente começou, aqui a gente começou, o principal auxílio foi da Emater, né?
Sim.
Esses valores que a gente conseguiu, os projetos...
Sim.
Hoje, os projetos de merenda escolar também é tudo feito pela Emater, né?
Sim.
Nós temos 4 ou 5 agroindústrias legalizadas a espumoso, dentro do espumoso,
através da Emater.
Através da Emater, que auxiliou muito sobre isso, né?
Sim, fez esse desenrola aí, né?
Justamente, é.
Essa parte burocrática aí, né?
Queira ou não queira, Rodrigo, tem coisas que tu tem que passar por ali, né?
Sim.
É um órgão que auxilia nessa parte,
sim,
né? E ajudaram muito, a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente também, né?
Sim.
Nos auxiliou muito lá fora, como fazer, né? Como organizar, ajudaram bastante.
Importante, né? Poder público aí, né? Sempre apoiando, incentivando. Aí veio essa questão aí, né? Da Feira do Produtor aqui em Espumoso, né? A Feira da Quarta-feira. E que foi aí, né? Uma ideia trazida aí, né? Pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui, o Fábio Secon. A gente já conversou várias vezes com o Fábio aqui, que também trouxe a Johnny Nicolodi.
Sim.
Criou uma secretaria forte para, né? Poder, né? Trazer isso aí. Porque não se faz aí só de ideias. A gente conversa com ele, sabe? Tem ideias... E ele gosta de botar em prática. E botou em prática. Tivemos o Festival do Milho Verde, Festival da Mandioca e da Batata Doce, lá na Isapié, quando vocês participaram também. E a importância dessa feira, porque antes só tinha uma, né? Um dia na semana, que é o espaço que vocês têm aqui, lateral da prefeitura ali, né?
É, só tinha...
Da Padre Reus ali.
Só tinha da Cooperbom ali,
Cooperbom,
né?
Ali.
Quando a gente iniciou a Cooperbom, Rodrigo, nós tinha 37 produtores,
sim,
associados.
Associados.
Né? É, associados, 37 associados. Mas eu não sei se foi, de repente, porque são todos produtores, a maioria é produtor de soja, né?
Sim, sim.
E uns desistiram, eu acho que porque a safra, a soja estava bom o preço, estava produzindo bem, né?
Uhum.
O pessoal desistiu e as pessoas, bastante pessoas de idade também, né?
Sim, vai, claro, o tempo vai passando,
sem condições,
né?
Já de continuar, né? Hoje nós temos ali com 6 produtores, são todos de espumoso, né?
Sim.
Mas temos 6 produtores...
Da Cooperbom.
Da Cooperbom, é. E esses é atuante, né?
Sim.
É.
E aí agora tem essa nova feira aí.
E temos a outra feira, que ali daí é a Feira Livre, né?
Feira
que daí
livre.
Tem pessoal de Espumoso, tem pessoal que vem de Soledade, de outros municípios,
sim,
né? Também,
sim,
né? Que o pessoal da agricultura busca,
sim,
né? Para ter produtos, né? Nós temos os verdureiros aqui de Espumoso também, um participa da Cooperbom e outro da feira da Feira Livre,
sim,
né? Eu acho que o pessoal está contente com isso, né?
Com certeza, com certeza. Acho que quem ganha também é o consumidor e, claro, o produtor, né? O
justamente
consumidor tem um produto que vem, né? Esse produto natural que a gente fala aqui, que é feito ali como se fosse a avó, a mãe que faz. Remete a gente a um tempo passado, né? Porque aquela questão que eu falei, né? A gente procura muito hoje o mercado, supermercado, né? Não que seja errado, né? Claro. A praticidade, a embalagem, o produto embalado ali, muito tempo fica embalado ali, os pães, a gente sabe que o sabor é diferente, né? A gente sabe que é diferente. Você tem, eu tenho 3 dias para consumir a cuca, mas quem é que deixa uma cuca 2, 3 dias, né? Geralmente tu compra uma cuca 1, 2 dias, 3 no máximo, né? E ela mantém, né? Se mantém, e é uma coisa que é feita ali, né? Naturalmente, artesanalmente, vamos falar assim, né, seu Sérgio?
Justamente.
Ela não é aquela larga escala.
Ela não tem nada de produto químico,
sim,
não tem conservante nenhum,
esse, né? É
tudo natural. Por exemplo, esta cuca aqui é doce de leite. O que seja de abacaxi, por exemplo.
Essa aqui que eu vou mostrar nessa câmera aqui também. Vamos falar da cuca aqui, ó. Olha o tamanho dessa cuca aqui. Doce de leite. Tem vários sabores, né?
Tem vários sabores. É doce de leite, tem de abacaxi, tem de coco, tem de framboesa, tem de chocolate.
Mista também?
Mista também, a cuca simples, que é a cuca sem recheio,
sim,
né?
Sim.
E...
a bolacha aqui também pintada. Pode falando aí, seu Sérgio, pode continuar. Ah,
são todos produtos que a gente sempre procura, Rodrigo.
Sim.
Ter a melhor farinha, né? E a gente aprendeu uma coisa que um ditado que eu aprendi, que sempre que o Lauro da Emater coloca às vezes. Sim. Que não adianta tu baixar a qualidade para baixar o preço. Às vezes o pessoal, e é realidade, o pessoal reclama às vezes, sim, mas tá muito cara. Ó, não tem como.
Tudo tem seu valor, né?
Tudo, não tem como tu fazer um produto barato.
Sim.
Pra te fazer barato, tu tem que baixar a qualidade.
Ah, é verdade.
Aí quem é que vai sair perdendo?
O consumidor.
O consumidor, porque ele vai comprar um produto mais barato, mas não tem qualidade nenhuma, né?
O senhor,
né,
até pode ter mais margem, né? Porque daí bota menos coisa, enfim, mas aí, né, o consumidor...
Justamente.
Justamente. Bem colocado
essa... Tem produtos, sim, o pessoal consegue por aí produtos bem mais barato, mas também a qualidade é bem menos, né?
Sim. Até a gente fala os próprios industrializados, vamos usar o termo aqui, né? Vamos usar aqui um exemplo, por exemplo, os biscoitos recheados, né? Uma vez era bem maior, né? Enfim, hoje vai lá, eu sei que na minha época de criança eram bem maiores, né? Desde, sim, um bombom, sim, um chocolate, uma caixa de bombom era bem maior, o senhor lembra também? E hoje em dia, né? Hoje a gente tem filhos, enfim, né? Vou comprar o meu, eu digo pra ele, mas a diferença disso aqui é gritante. Olha o tamanho, é bem menor, mas o preço continua, né?
Não, tu vai comprar, hoje tu vai comprar
qualidade,
tu vai comprar um ovo de chocolate, isso, é uma casquinha que nem uma casca de ovo, a grossura dele, isso, né? O diâmetro dele, então, sim, até pode ter qualidade, mas a diferença é outra, não é daquela coisa antigamente, né?
Com certeza. E aí, esses produtos caseiros trazem isso, trazem essência mesmo, né, do que é.
Justamente. Esse, até a gente convida o pessoal que vai visitar, que vai conhecer,
inclusive,
né?
Inclusive, a gente já esteve lá, né? Nossa reportagem já esteve visitando.
Sim, a agroindústria, para ver como que é feito, né? Aonde que é colocado os produtos, aonde que é estocado... a capacidade de produção.
Sim.
A gente sempre se coloca à disposição, né, do pessoal que quer conhecer, para ver, né, e para não ficar em dúvida, né, da qualidade do produto, né?
Sim, sim. Ali você já demonstra desde o início até ficar pronto.
Justamente,
Bom, aí o portfólio de vocês hoje é cuca, bolachas geral. Quais as bolachas que vocês têm? A pintada, tem essa de manteiga,
nós
maisena,
temos, enfim,
rosquinhas, qual que é essa?
Nós temos a bolacha pintada, que o pessoal diz a bolacha de Natal, né?
Sim, essa aí, é muito boa essa bolacha.
Tem a de maisena, tem a de manteiga, tem a de polvilho, tem a de cachaça, tem uma série de né?
Se for lembrar aqui...
A rosca de milho também,
muito,
né?
Muito boa também. Sim.
Tem 5, 6, 8 produtos diferentes,
e os,
né,
pães daí? Caseiro.
E daí o pão salvado, né?
Pão salvado caseiro.
Tem o pão salvado, tem o pãozinho, aquele pãozinho que o pessoal diz o cacetinho.
Sim.
O biscoito, aquele antigo que o pessoal fazia também.
Ah, né? Esse é muito bom, aquele que fazia o pão, né? Fazia
um corte. A massa do pão, né?
A massa do pão, isso.
A maioria do... E a massa caseira também, né?
Ah, vocês fazem a massa caseira também.
Tem uma massa caseira também,
Olha só, e vão aumentando. E vem mais algum projeto pela frente? Alguma outra, talvez um pão de X, talvez alguma coisa assim? Ou ainda.
O tempo está meio esgotado, né, Rodrigo? Então
tá
a gente.
Curto,
o pão de X a gente compra no mercado, né?
Sim.
Aí tu pega quase todos os dias, né? Porque tem um vai e vem ali, né? Que sempre.
Vocês trabalham também com essa questão, né?
Daí ali na Volta Alegre, sim, né, que nós temos essa extensão ali, né, sim, e ali tem esse produto ali também, a gente sempre tem esse produto ali também na Volta Alegre, né.
Tem esse produto aqui, também tem o delivery, né, na verdade a questão do lanche, né, do food, o pessoal fala isso, né, o food, fast food, muito bem, e é isso aí. E como é que o senhor vê o desenvolvimento também dessa cadeia num todo, né, a questão, porque vocês começaram há 20 anos, de lá pra cá veio muitas outras também, né?
Tu sabe que quando a gente iniciou, muitos começaram juntos,
sim,
né?
Porque uns desistem, outros...
Muitos desistiram, porque é aquilo que eu digo, tu tem que ter persistência,
sim,
né? Tu tem que ter responsabilidade, tu tem que ter um compromisso, porque, ó, amanhã eu tenho, por exemplo, amanhã eu tenho 100 cucas pro Alto Tigreiro.
Sim.
Eu sei que amanhã, tal hora, elas têm que estar lá, né?
Sim.
Tem que estar lá o produto.
Sim.
Outro final de semana eu tenho lá no Santo Antônio, lá, vamos dizer, 150 cucas também.
Sim.
Ah, eu sei que aquele dia, aquele horário, eu tenho que estar com o produto lá, né?
Sim.
A responsabilidade é minha.
Sim.
Então tu tem que ter persistência naquilo que tu faz, tu tem que ter responsabilidade também para entregar aqueles pedidos que tu tem, né?
Sim. Até porque, né, hoje quando é que vocês viram a indústria mesmo, aí vocês têm que se cadastrar também, né? Fazer um monte de cadastro. Hoje são vários órgãos por trás também que fiscalizam, que autorizam, fiscalizam e cobram vocês, né? A qualidade, padrão de qualidade, né? Desde a da municipal, estadual, enfim, né?
Sim. Rodrigo, no início, a minha esposa foi para Bom Progresso, né? Um centro, sim, de treinamento, ficou 8 dias lá, né?
Sim.
E depois dali a gente foi no Metoque e mais uns outros municípios aí também para fazer treinamentos, né?
Sim, conhecer também e, como é que conhecer, funciona.
E tivemos o acompanhamento do Sebrae.
Olha só.
O Sebrae também auxiliou muito, né, nessa parte. E o pessoal da saúde também, né?
Sim.
Hoje nós temos o selo Sabor Gaúcho, né? Conseguimos, sim, um Sabor Gaúcho também, né? Que isso é o maior grau de qualidade,
sim,
né?
Sim.
É.
Olha só, ele está falando aqui do selo Sabor Gaúcho. Por que é importante o selo? Quando você for comprar um produto, né? Seu Sérgio, que é prova, que você vê um selo ali, né? Ah, não é meramente um selo. Esse selo é porque passou por uma avaliação, né? Né? Por um rigoroso padrão de qualidade, para que ele receba o selo. O selo não é simplesmente colocado ali. É igual o ISO 9001, o ISO 9002, enfim, né? As empresas que têm o ISO ali são empresas que passam por uma avaliação muito rígida, né? Muito rígida, senão não recebe o selo. Então o senhor está com o selo Sabor Gaúcho, por quê? Porque com certeza.
É, isso aqui, né, Rodrigo? Esse selo aqui não é. Não, esse selo aqui não é. É a última coisa que tu consegue.
Eles não foram lá e. Ah, quer o selo? Vamos botar. Né?
Não
tem que passar por um rigoroso padrão, né? Enfim.
Não é fazer esse selo aí, fazer esse selo e colocar aqui em cima. Isso aqui, né?
Isso que eu digo.
É. Tem
eu sempre procuro produtos que tem um selo, seja o selo Sabor Gaúcho, seja o selo, enfim, de alguma agência que é. Né? A gente sempre, esse aqui é produto bom, porque tem o selo.
Pode ter certeza que isso aí, que nem eu disse, isso aí não é coisas que tu vai fazer o selo, sim, e vai colocar aqui,
sim,
em cima, né?
Sim.
Ah, isso aqui, ó, tem a tabela nutricional também, né?
Sim, tem que ser obrigatório, né?
Isso aqui é obrigatório, né? Até a gente tinha um adesivo diferente com o fundo cinza e não deu mais, tem que, sim, ser um fundo branco para aparecer, né? Isso,
sim,
aqui, né?
Valor, tem a questão de açúcar, tudo, né?
Justamente,
O glúten, quem é que faz para vocês esse estudo aí para ter essa.
Tem nutricionista.
Nutricionista, né? Tem que hoje tem.
Toma. Passa pela nutricionista, daí, sim, ela que dá os dados, né? Depois a gente manda fazer.
Manda imprimir manda fazer e tudo. Então, quer dizer, tudo é dentro da legalidade, né, Sérgio? Não é fácil, né? Para ter essa cuca aí, tem muito processo por trás, né? Muita coisa.
Tem muito processo,
né?
Por isso que eu digo, isso aqui. E tem muito custo.
Sim.
Eu não digo que o que se torna mais barato até quase que se torna é a farinha, né?
Sim.
A embalagem, a rotulagem. Cada vez que tu vai comprar, tem outro valor, tem outro,
sim,
preço, né?
Sim, com certeza.
Então, não adianta.
Muda, né?
Tem que ter, para manter a qualidade, para manter o produto, tu tem que ter uma margem, né? Senão,
sim,
tu não consegue.
Com certeza, tem que ter, né? Senão não vale a pena, né? E o investimento é muito grande, né?
O investimento é muito grande, as máquinas...
Sim, e elas requerem manutenção periódica, não pode largar a farinha lá e deixar, né? Fora, tem que ter, né, sempre uma manutenção, a gente sabe.
Sabe que o pó da farinha, ele corrói muito as máquinas?
Sim.
É um pó muito fino, né?
Sim, ele entra por tudo.
E esse pó, porque essas máquinas, tu não tem como engraxar que nem uma coletadeira, né?
Sim, não tem como, não tem como. Grosso modo, sim, né? Grosso modo, não tem
tu
como.
Tu pode até lubrificar alguma coisa por fora, né?
Sim.
Mas lá dentro, tu não tem como. E daí vai ficando. E o pó da farinha, ele é um pó muito, sim, fino, né?
É quase um calcário, dá pra
se... Justamente, ele prejudica muito as máquinas, né? Mas,
sim,
a gente vai fazendo manutenção conforme é necessário,
a necessidade,
né? E outra coisa, o custo também para manutenção dessas máquinas também não é barato. Tu vai mexer numa máquina aí, é 2, 3 mil de manutenção, né?
Sim.
Porque às vezes tem que até ir pro torno para conseguir tirar as peças para montar de novo, porque,
sim,
ela por causa daquele pó de farinha, né?
Sim.
E prejudica muito as máquinas também.
Sim. E as farinhas hoje vocês compram a granel, assim, ou compram ela em bolsas, como é que funciona?
A gente pega de fardo, né?
Fardo? Farinha empacotada mesmo, normal.
Ela vem os fardos, é fardo empacotado,
sim. Muito bem. E são várias farinhas, tem de trigo, tem de milho, né? A de trigo.
Pois é, né, Rodrigo? A gente pega a farinha de trigo e quase sempre de um tipo, de uma qualidade só, né? Porque,
sim,
acostuma com o tipo da,
sim,
farinha, né?
Você não trabalha com aquilo, eu ia chegar nesse ponto, você não trabalha ainda com a integral, essas coisas assim, não, ainda?
Não, não.
Mas é o normal mesmo, tradicional.
Tradicional, é o tradicional.
Sim.
E a farinha de milho também a gente compra no mercado, né?
Sim.
Tu sabe, não é aquela farinha de antigamente, bem amarelinha, bonitinha.
Olha,
que nem vinha, né?
Não é nada mais antigamente, né? Que pode, né?
Porque eu lembro da farinha que se usava antigamente e era aquela farinha, coisa mais linda, bem amarelinha, né? Hoje não,
sim,
hoje as farinhas, elas são, não, quase não tem mais cor, não sei se é o milho que não tem qualidade, o que acontece, mas não é aquilo de antigamente.
Não, né? É aquela farinha de milho né? Raiz?
Não, não.
Faz
não.
Aquela polenta, né?
Justamente.
Pão de milho, pão de milho é muito bom.
Tu faz o pão de milho, tu olha na massa, o pessoal pergunta, mas aqui tem farinha de milho? Tem.
É verdade, tem. Você falou, é verdade, né? Porque ele não tá com aquela coloração, né?
É, e não se usa muito, porque o pessoal pede aquele pão de milho antigo.
Sim.
Aquele só de milho, aquele a gente não produz porque... Ele dura, ele é bom no primeiro dia, no segundo
quente,
dia?
Quentinho.
Quente, é. Depois
friou,
já,
ele já fica um...
Ele seca muito, né?
Isso,
então,
é.
Então a gente usa uma quantia de farinha de milho, mais uma quantia de farinha de trigo, né?
Sim.
Mas já fica muito bom.
Fica bom, com certeza.
E agora nós temos produzindo com o pão de milho com mandioca, né?
Sim.
Vai uma percentagem de
mandioca, farinha de mandioca.
É, ele fica bem maciozinho, né? Ele fica bem diferente, é. E tem muita aceitação, tá?
Com
tá
certeza, bem, com tá certeza. Imagina. Você falou em pão de milho aí, né? Mas o pão de milho era o principal, era, vamos falar assim, né? O principal café da manhã, antigamente, né? Pegava o pão de milho, assava ali, acho que na brasa mesmo, antigamente, né, seu Sérgio? Tirava dali, muita gente ali, né? E hoje em dia o pessoal quer um café, mas era o que tinha, né? Quando tinha.
Quando tinha. Eu não cheguei a conhecer aquele pão de milho que diz que faziam na panela, faziam na brasa, né? Já não é do meu tempo, eu acho que já foi pra antes ainda,
antes,
né?
Antes, no tempo do meu pai, meu pai tinha 94 anos.
Com certeza era muito gostoso, né?
Sim.
Eu não cheguei a comer, mas com certeza
era
diferente, né?
Fazia ali, né? Enfim, né? Pegava na panela ali, fazia o pão e ele soltava a massa em cima da brasa ali, não tinha forno ali, era de chão a casa, imagina,
sim,
nem luz não tinha.
Uh-huh.
E aí aquilo pegava e já quentinho, isso aí, e era o que tinha, né?
Era o que tinha, verdade.
Hoje eu acho que se tu mostrar isso pra um filho meu, que hoje eu tenho um filho, e ele torce o nariz, porque eles escolhem muito hoje, né? Muita diversidade, né?
Tu sabe que hoje até tem pessoas que não preferem o pão de milho, porque diz que no passado comeu muito, que não consegue mais
comer tinha.
Hoje.
Polenta com leite, né?
Justamente. Polenta com leite era uma comida de primeira, né?
Sim. O meu pai, até hoje, ele pega o pão seco, que o pão que passa do tempo, né? Vamos falar assim, né? Botava dentro de uma tigela de leite gelado, mexia com açúcar e era uma sobremesa pra ele.
Claro.
E fala pro meu filho fazer isso hoje. Mas
claro.
Nem...
É que nem o pão com banha, né?
Sim, que pão com banha.
Pão com banha é uma comida excelente.
Sim.
Entrou essa história aí que banha fazia mal, que tinha que usar
isso
o azeite.
Para vender azeite, né?
Foi para vender o azeite.
Claro, né? Claro.
Porque eu não acredito que o azeite produzido, tirado da soja, com todos esses produtos que é aplicado, vai ser melhor do que banha, né?
Antigamente usava a banha, né?
Antigamente, tu vê as pessoas antigas,
botava,
né?
Na lata, né? A carne de porco ali.
Não tinha onde estocar, não tinha geladeira, não tinha
leite em guampa, né? Imagina, e não estragava, né?
E era bem saudável. Essas pessoas aí estão com 80, 90, 100 anos, né?
Sim, feijão cozido na panela de ferro pendurada no esteio da casa, no gancho ali, cozinhava e ficava ali, não tinha, né? Mas e o sabor que tinha isso, né?
Mas claro.
Hoje tu cozinha um feijão na panela, você não tem o sabor que tinha esse coisa.
Até
um momento nostálgico aqui no nosso programa Rumo ao Campo aí, porque são coisas, né, que a gente não vê mais, que o senhor viveu, eu vivi um pouquinho, né? Eu já sou um pouco mais, claro, da tecnologia, peguei já, mas nossos pais viveram isso, e é muito bom escutar essas histórias. Eu tenho um pai, graças a Deus, idoso, bastante idoso, com 94 anos, então ele passou alguma geração, né? Ele não é um pai jovem, porque da minha idade eu tenho um pai com 60 anos, talvez, né?
Sim.
65 por aí, né? Mas eu tenho um pai com 94 anos, né? Então que passou o primórdio, o início de tudo isso. Então é muito bom escutar essas histórias, né?
A minha mãe tem 95.
Também tá, então conta, né? Imagina. O senhor foi criado então também no sistema, né?
Fomos criados, a gente no início, né, Rodrigo? Era tudo manual.
Sim.
Lavrava com boi.
Claro.
Enxada.
Pão sovado na mão, roupa sovada na mão.
Tudo sovado na mão. É verdade, fazia a massa naquela máquina aquela máquina pesada de tocar assim, né? Aquele cilindro de tocar de madeira, tocava um para um lado, outro para outro,
isso,
né?
Exprimia lá na lata, lá no como é que chama aquela, fazia torresmo lá,
a prensa.
A prensa lá, aquilo saía até o...
Bem, né? Verdade.
Uma vez falaram pra mim, eu era criança, e eu cheguei, como é que faz o torresmo, né? Daí o cara botava a gente tinha muito pro interior quando eu era criança, com meu pai, além de ter parentes, né? No interior, do lado da minha mãe ali, né? A gente tem parentes lá pro lado da minha mãe, mas a gente teve muito. O pai comprava sucata naquela época lá, então. A gente ia muito pro interior. E aí eu me lembro uma vez que eu era criança, eu perguntei como é que faz o torresmo. Tava lá fritando torresmo. Daí eu disse, não, isso aqui tem essa. O cara mostrou, tem esse aparelho aqui, tu bota o porco dentro aqui e esmaga ele. Disse, mas vivo? Sim, vivo, mas claro, crianças, mas fiquei torcendo. Né? Mas claro, né? Enfim, eu cheguei a ver muito dessas coisas, assim, feito manual. Imagina isso, eu falo anos 80, 90, né?
Hoje, né, Rodrigo? A gente comenta seguido isso aí, tu vai ali, tu compra um salame. Pode ser feito no maior capricho, sim, mas às vezes o porco é diferente, tratado, sim, com outro tipo de comida, né?
Sim.
Esse porco híbrido que nós temos aí, esse porco híbrido, ele não tem aquela carne, aquela qualidade daquele porco criado lá fora, sim, antigamente, né?
Sim.
Que eu ainda tenho lá, eu ainda crio uns porquinhos lá, eu, sim, faço o carneio, né? Pro consumo. O sabor é diferente, o salame é diferente,
sim,
né? É tratado com mandioca, com milho. Não é com ração, não, é outra raça de porco,
sim,
que é criado, né?
Hoje eles querem o resultado, né? Aquela história.
O resultado, justamente.
O porco cresce, enche e tu pá.
Mas é que enfim. Nem o frango, né?
É que nem o frango.
Os frangos aí, a gente carneia lá com 90 dias, o pessoal carneia aí com 40 dias, né?
Isso, é. E se passar, não, já não presta.
Justamente, é.
Se passar, mas é a indústria, né? É a tecnologia, é a inovação, é as melhorias, né? É por isso que é importante, a gente estava conversando tudo isso, a gente chegou nessa conversa falando, sabe o quê? Quem está chegando agora, quem está nos ouvindo também, para entender a síntese, né? Aí da nossa conversa, né? O foco é o pão feito em casa, né? A gente tá falando isso, porque hoje muitas coisas mudaram, né? O pão, a cuca feita em casa, né? Esse modelo que vocês fazem aí não é industrializado, né? Não é simplesmente ir lá uma máquina que solta a massa dentro da forma aí, larga no forno lá e sai lá na frente e embala e manda, né? Isso aí você sabe aonde é feito, como é feito e com certeza é bem diferenciado o sabor mesmo. Eu já experimentei, E já tá provado. Eu sou um cuqueiro, viu? Vou dizer pro senhor aqui. O pessoal que me conhece sabe, eu sou um cuqueiro. Não que eu coma cuca todo dia.
Sim, sim.
Mas
sim,
quando eu vou, esporadicamente, assim, eu deixo o pão e pego uma cuca. Né? E eu sou bem crítico contra a cuca, viu, seu Sérgio? Eu não vou falar marcas aqui, né? Mas eu tenho um padrão que eu gosto. É o que eu gosto, né? É um padrão que eu gosto. Tem pessoas que gostam diferente. Mas o padrão que eu gosto, então, claro, cada um tem o seu gosto. Né? Então, eu fico bem, eu gostei muito da cuca. Eu comprei já de doce de leite, acho que de coco. Coco eu peguei porque tinha metade. Tem a de ricota também.
A gente não tem feito essa, né?
Essa é uma das minhas preferidas aí.
Mas o pessoal procura, só que, sim, daí a gente não tem feito essa, né?
Sim.
E nós fizemos aquela cuca alemã também, né?
Ah, aquela é muito
cuca
boa.
Baixinha,
sim,
né?
Aquela que vai por cima ali.
Daí ela, tipo, coloca dois tipos de recheio, né? Na mesma, né?
Sim.
Diferenciado, né? Tem saído muito bem também aquela,
sim,
cuca.
A cuca, pra mim, olha, é uma das melhores refeições.
E né, Rodrigo?
Alimentos.
Hoje
E eu não sou de etnia e nem descendência alemã, viu? Não sou. Mas, enfim, não precisa ser, né?
Não,
pra te gostar de um...
Não.
Num produto, né? O seu Sérgio acho que é, né?
Eu já sou mais... já puxo um pouco, né?
Mas não precisa ser, né?
Não. Não, é verdade, não precisa, eu ia te dizer que claro, é passado a maioria pelas máquinas, mas, sim, também tem que botar a mão na massa, né?
Não, eu digo a questão, a gente fala mão na massa, questão, claro, tem que ter a máquina para auxiliar, imagina, hoje tu vai fazer a mão ali, mas o produto sai como se fosse feito. A máquina é para ganhar tempo e volume, né? E produto.
Justamente, para fazer.
Mas não é uma coisa que sabe?
Que para ti produzir...
Não é um saquinho, tu vai lá no mercado e pega um pacotinho de cuca... A cuca pronta aqui, só largar na água, que nem muitos bolos que a gente tem. Não, é isso aí. Quero dizer assim, que ela é feita com ovos, com a farinha, com, enfim, né?
Claro, porque pra ti produzir aí 150, 200 cucas num dia, se tu não, sim, tem a máquina, tu não produz, né?
Tá louco.
Até, inclusive, o ano passado, a gente tinha um pedido de cucas lá pra Mar São Bento.
Sim.
E a Bela Vista também pediu, mas nós estávamos com o forno desativado, estava com um problema elétrico.
Sim.
E a gente teve que suspender o pedido da Bela Vista, porque não tinha como entregar, né?
Sim.
Ia ter que começar um dia antes.
Sim.
Aí não tem qualidade.
Ah, isso aí.
Então, se você vai te entregar um produto sem qualidade, é, sim, melhor não fazer, desistir, né?
Com certeza.
Porque para depois não apresentar uma qualidade como o povo, como, sim, consumidor merece.
Tem que ter um padrão de qualidade,
tem,
né?
Tem que ter padrão de qualidade.
Padrão, né, de qualidade Vening, que o pessoal vai saber que é da Vening Panificados.
Exatamente,
né? Porque a gente pega muito produto aí que um dia tá de um jeito, outro dia já não tá o mesmo. E várias assim, a gente sabe disso, né?
Por isso que eu disse que a gente não fornece pro mercado, porque lá no mercado tu leva uma quantia, o mercado não vende tudo hoje, não,
sim,
vende tudo amanhã, e não pode perder, né?
E ele tem outros também, né? Fornecedores.
Não pode perder, então, sim, aquilo vai ficando lá, vai perdendo a qualidade,
sim,
né? Então a gente prefere não fornecer pro mercado.
Sim.
Não fornece pro mercado, tu leva o produto, o Rodrigo vai comprar, ele vai direto lá no produtor,
sim,
né? Ou vai lá na feira, que tem aquele produto sempre novinho, fresquinho, né?
Sim, com certeza. Então, quem quiser um produto da, né? Seja cuca, seja bolacha, seja pão, às quartas-feiras aqui na
Feira da Praça.
Na Feira da Praça,
na
aqui.
Sexta-feira, na sexta, feira da Cooper Bom, né?
Cooper Bom. com o senhor também?
Justamente. Comendas? Pode entrar em contato pelo telefone, né? Celular, pode ligar e fazer os pedidos, né? Que a gente aceita muito pedido.
Sim.
Pessoal liga. Pessoal liga, ó, sexta-feira eu quero 5 cucas, ela vem prontinha, já separadinha, é só ir buscar, né?
Sim.
Variedades de bolacha também, né? Como o pessoal prefere, é só fazer a encomenda, né?
Sim.
E pras festas de comunidade também, a gente aceita o pedido, né? E
sim,
outra coisa, que a comunidade leva vantagem porque eu levo na festa e eu fico, sim, na festa.
Olha só.
Então, se a venda de cuca for meia pouca, não chega, porque eu gasto tudo e não chega, né?
Sim.
É o churrasco e
o senhor participa, se diverte também.
Eu participo, eu levo e participo, sim, né?
É feito uma permuta.
Justamente, é. Então a comunidade leva vantagem nisso, né?
A comunidade que promove o evento aí,
verdade,
o senhor é ativo lá também,
claro,
né? Na questão,
claro,
né? Tá certo, né? Também não é só trabalhar. Porque se demanda, falando em trabalho, trabalhar com panificados, acho que muitas outras áreas, a gente fala aqui padaria, panificados, né? Se seja em geral também, vamos falar também de mercados, enfim, você tem que ter o tempo certo, né? Ali pra estar com as máquinas ligadas, enfim, né? Não pode chegar 8 horas da manhã, hoje vou às 7, amanhã vou às 5, tem um horário, né? Categoricamente, não, você tem um horário.
Tem um horário e tem todo dia para
trabalhar. Todo dia
para, né,
trabalhar.
Nós lá é diariamente, né?
Sim.
Porque daí tu faz segunda e terça para quarta.
Sim.
E daí quinta já faz para sexta, né? E daí sábado já faz para domingo.
Sim.
Então não para, né?
E a procura também é grande, né?
E
aí daqui a pouco eu quero uma, mas vocês deixam um número de pedidos, porque se for assar uma cuca para outra, uma coisa, tem que chegar um número X e aí vocês determinam assim, tipo, a segunda-feira a gente faz a entrega em tal setor, tal lugar, tal lugar.
É, não compensa tu botar um forno,
sim,
funcionar, botar a máquina funcionar pra fazer uma, né?
Sim.
Mas geralmente
juntando
a gente faz bastante,
sim,
né? Porque sempre tem pedidos, né?
Sim.
E daí duas feiras durante a semana e mais final de semana, então tá sempre fazendo quantidades, porque os fornos, eles assam... O forno menor, ele assa em torno de 30,
sim,
cucas, né?
Sim.
40 cucas, daí tem os outros que assam mais, né? Então, não compensa ligar um forno para fazer uma ou duas, né?
Sim. Hoje são quantos sabores de cuca? Você falou abacaxi, tem vários... São quantos mais hoje?
Tem abacaxi, tem coco, tem doce de leite, tem framboesa.
Framboesa tradicional também, né?
Tradicional.
Leite condensado.
Tem a cuca, faz de leite condensado, faz de baunilha.
Baunilha também é tradicional, né? O sabor que...
Os pedidos para as festas, a maioria dos pedidos, ela é coco, doce de leite e abacaxi, né?
Abacaxi é muito boa também.
Tem muita aceitação a cuca de abacaxi,
eu gosto,
né,
muito do abacaxi. Nossa,
eu também prefiro.
Eu vou dizer assim para vocês que uma fruta que eu não me chama atenção é o morango. Eu não tem morango no bolo, eu não sou fã, sabe? Mas a cuca de abacaxi...
Ela tem um sabor diferente, né?
E é feito... É muito boa. Esse é o meu gosto, né, pessoal? É o meu gosto. Tem,
sim,
gente que adora. Minha esposa gosta de morango. Eu não gosto do morango no bolo, geralmente em recheio, porque parece que ele passa do tempo, sabe? Num bolo recheado,
sim,
assim. Então,
sim,
não sou fã. Mas esse é o meu gosto, né? Mas abacaxi, pra mim, é um dos melhores recheios que tem pra cuca.
Mas
isso é eu falando, né?
O abacaxi... cada um tem um gosto,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Temos que respeitar o gosto de cada um, né? Mas o abacaxi, Rodrigo, assim, o abacaxi, ele é comprado a fruta, né?
Sim.
E daí descasca ela e cozinha, né? E é feito natural, né?
É isso que eu digo, porque agora vamos entrar no outro aqui. Porque a gente fala industrializado, né? Não que o senhor não seja, mas é uma forma, né, natural. A questão do fruto mesmo, hein? Na fruta ali, né? Você pegar a fruta e fazer ela ali, né? Porque tem uns pacotes em mercado e também, que
tem,
é da abacaxi já processado, né? Já vem com um monte de coisa. E muitos, não é o caso aqui, mas o senhor já deve ter pego também, vários lugares, exageram, parece que fica só num lado da cuca ali, só o recheio, e o resto fica sem, ou não fica bem distribuído. Né? Então, a gente sabe que tem, né? Ou ela fica oca e se o recheio tu abre, né? Então,
justamente.
Peguei várias.
A cuca recheada, né, Rodrigo? A cuca recheada, ela não pode ser o excesso de recheio.
Sim, isso aí, é isso
porque
que eu falo.
Porque o recheio dela é muito pesado, aí ela não tem um crescimento, ela,
sim,
não fica bonita porque ela não cresce, né?
Sim.
Ela fica no meio, geralmente ela fica mais baixa um pouco, se é exagero, sim, de.
Eu já coloquei
cuca, né,
de tirar uma fatia e colocar fora. Não, claro, a gente não vai falar marca aqui, né? Enfim,
sim, sim,
mas já peguei, não sou cuca de pegar, é porque não. De tirar um punhado de recheio do meio, assim, e a gente sabe. E um recheio industrial mal feito, só pego da lata lá, sabe? Colocado,
sim,
no meio ali e deu. Então, assim, é falta de, né? Então já botei fora inteira. Porque, como eu falei, eu gosto de cuca, mas. Essas cucas do seu verem aqui são bem diferentes. Nossa, não, nem comparação.
Nós fizemos também de...
Essa e tantas outras boas que tem,
sim,
por aí também,
sim,
né?
Tem,
claro, a gente tá falando dele porque ele tá aqui hoje. Mas tem muitas outras boas tradicionais aqui da região que são
nós
muito boas.
De limão, de recheada de limão também.
Olha só.
Ela fica muito gostosa, o recheio de limão.
Sim.
É. Mas daí para as festas não tem esses pedidos assim. Sim. De.
Mas é mais tradicional, o pessoal já é acostumado, né?
O pessoal já conhece o produto e sabe que
é. É o gosto mais, é.
O pessoal já pede esse.
É doce de leite que é tradicional, vai bastante. Botar doce de leite, todo mundo, acho que ninguém, né? Todo mundo gosta. Abacaxi. Coco, principalmente, né? Embora a gente não. Eu digo, né? O gaúcho aqui, ele é estranho, né? Porque nós não somos produtores de coco, né?
Não.
O coco chegou aqui através de alguém.
Justamente.
Né? E o gaúcho, ele gosta do coco, né?
O recheio de coco também. Eu prefiro também o recheio de coco.
Pois é.
É muito. Fica bom também.
Sim.
É, mesmo que é uma coisa que a gente falou, não, é uma coisa que não temos aqui, que não produzimos aqui, mas.
Sim.
Mas ele é um produto muito bom.
Tem bastante
bom,
aceitação, né?
Tem bastante aceitação, verdade, é.
Uhum. E a questão tá, e agora eu vou fazer uma pergunta pra gente terminar, a gente conversar aqui, a conversa vai, né? Aqui é tranquilo. É um bate-papo mesmo, né? Não é uma coisa, uma entrevista.
Sim.
É um bate-papo mesmo para conhecer mesmo e tirar as dúvidas que a gente, talvez eu tenha, nossos ouvintes tenham também. E como é que vocês. A venda que vocês fazem diretamente ao consumidor final, né? Como o senhor falou, que começou em porta em porta, aí vai surgindo os feedbacks, né? Né? Tanto positivos como alguns não tanto, mas aí você vai pegando também, né? E o que o pessoal pedir, eu tenho que fazer a cuca tal. Daí vocês vão, daí vocês vão descobrindo os sabores também, né? Não tem uns pedidos meio especiais, assim, que consegue fazer uma de misturar coco com talvez uma coisa que não combine muito, mas que vocês, se o cara pedir.
Até que esse tipo de recheio, assim, Rodrigo, até que quase que não, né?
Sim.
Eu acho que o pessoal se habituou com esses recheios que nós temos aqui, né?
Sim.
E.
Mas porque eu sei que uma vez eu cheguei lá, lá tinha uma. Desculpa, não cortando sua linha de raciocínio, que eu digo que Nutella, porque a Nutella o pessoal fala muito, né? Que é o creme de avelã, né? Nutella é um produto, o pessoal assimila, né?
É.
E aí você, cuca de Nutella, cuca de Nutella, vou comprar uma cuca de Nutella, então. Bom, é bem diferente, né, do que...
É, inclusive tu me fez lembrar, a avelã e chocolate, né?
É.
A gente também faz essa também, né?
Ah, faz de avelã também?
Faz de avelã.
Que é a famosa
avelã creme. E chocolate.
É isso aí. Porque a gente faz aqui, a gente não ganha nada na Nutella, né? É uma empresa que nem... É mundial, né?
Sim.
A Nutella, inclusive, foi pro espaço agora com os astronautas, né? Se foram pro espaço, dizem que não foram, mas não foram, mas enfim, ali... A Nutella que a gente fala, o creme de avelã, né? O creme de avelã chama... Então, isso aí. Creme de avelã é uma novidade aí, né? Nas cucas, né?
Eu também, não é muito tempo que fiquei conhecendo, né? Porque a gente não conhecia também.
É isso que eu quero. O pessoal não pede, faz uma de... Então, já tem também essa.
Não, tem também.
Creme de avelã, famosa Nutella, né?
Outra coisa, Rodrigo, que eu tinha, que eu não estava lembrando.
Sim.
Eu fazia vendas no interior, né?
Sim.
Eu fazia, cada 15 dias, a comunidade do depósito.
Sim.
E a comunidade da Vila Mourão, eram duas comunidades.
Sim.
Que a gente. E daí a minha filha e a minha esposa faziam na comunidade Pontão do Butiá.
Sim, que é em frente ali, né?
É. Mas como a demanda é grande, né? E daí começa a correr na estrada, eu parei, né? Também não fiz nessas comunidades, até fico muito agradecido por eles, né?
Sim.
Porque sempre me trataram muito bem e eu sempre vendi bem nessas comunidades também, né?
Sim.
E hoje a gente diminuiu essa correria na estrada, porque tudo tem custo, né? E como aumentou mais uma feira e o consumo está aumentando e os pedidos também, a gente diminuiu um pouco porque tem que produzir, né?
O porta a porta diminuiu.
O porta a porta diminuiu.
Sim.
É uma coisinha que o pessoal pega,
só
não consegue buscar, né? Senão a gente. Mas é na feira, né? E essas festas que a gente tem, jantar
da Porque quem compra, quem é cliente, ele vai vir na feira, né?
Não, o cliente vai. E é bom que o cliente vá na feira, porque lá na feira não tem só a cuca, né?
Sim.
Daqui a pouco ele vai comprar uma batata doce, ele vai comprar um pé de salada, ele vai comprar um pacote de mandioca, uma laranja, uma coisa, né? Assim, né? Então a feira tem variedades também, né?
Com certeza, a feira é muito importante. Né? Então, pra gente fechar aqui, né, seu Sérgio, a gente podia conversar mais tempo aqui, né? Foi um bate-papo, não foi uma entrevista técnica, muita gente pega muita entrevista técnica, né? Que vem falar com o cara, mas aí o senhor contou a sua história, trouxe os seus produtos, aí eu fiz as minhas perguntas, né? Eu falei que gosto muito da cuca, né? Sou cuqueiro. Gosto do não sei, como é que a cuca ela é classificada? Cuca?
É cuca.
Não é um pão, não é um bolo, é cuca.
É
a cuca.
É a cuca.
Eu queria saber onde é que vem esse nome, cuca. Uma hora eu vou pesquisar, né? Cuca,
pois
porque alemão, não sei se. O senhor não sei porque os alemães eles chamam de cuca também, aqui no Brasil. O nome é alguém.
Que eu sei, que eu conheço é cuca. Não sei se tem outro nome que o pessoal usa também, não sei, né?
O cuca,
porque tem regiões aí que era muito famosa, região de Selva e também,
sim,
né?
Sim,
que
sim, tem muita, Santa Cruz do Sul, aí tem o festival da cuca,
muitas,
né?
Muitas padarias, né? De nome, né? Que pessoal que
fabrica uma cuca, né?
Espumoso também, né?
15 de novembro.
15 de novembro, é verdade, essa região.
Lá em 15 de novembro, peguei uma cuca uma vez lá, muito boa também. 15 de novembro. Selva também, muito boa também. às vezes você tem que dar prioridade, né? Dar preferência, mas todas são boas, né?
Não, é.
E aí você vai dizer o quê, né?
Vou
comprar essa aqui hoje, mas aí quando tem o sabor do teu agrado, tu leva já. Todas são boas, mas essa aqui é de abacaxi, então vou levar essa aqui.
Justamente. Cada produtor, cada padeiro, vamos dizer, tem um sistema um pouco diferente, né?
Com certeza.
Se tu for ali na feira e tiver 3, 4 cucas, 3, 4 produtores de cuca ali. Se tu pegar uma de cada um, tu vai ver que nenhuma é igual a outra.
Seu Antônio Vanini faz uma cuca muito boa também, que dá um crédito pra ele aqui, você conhece, né?
Conheço.
Seu Antônio Vanini aí, quem não conhece, né? O cara faz uma cuca maravilhosa também, não tem tempo pra também, tanto encomenda que ele tem, com certeza. Não só cuca, ele faz outras... bolos, confeitaria, enfim, mas a cuca dele também é boa. Falo com cuca porque
A Suzana Calfo também ali.
Também.
Os bolos também, né?
Também, né?
Aqueles docinhos.
Tem muita gente boa aí
Tem. Nós temos o nosso espumoso é bastante agrícola, mas nós temos outro tipo de produto
com
também.
Certeza,
que tem bastante aceitação, né?
Sim, com certeza. É. Temos esses novos, né? Esses novos chegando aí.
Justamente.
Que estão mostrando aí, né? Que tem potencial, né? E que espumoso tem muita coisa boa aí, né? Seja nas hortaliças também, a gente vê ali, né, os produtos bonitos, né, o pessoal traz o de melhor, que tu não vai trazer para uma feira, né, tu vai trazer o que é de melhor, né?
Justamente.
Então...
A hortaliça, né, a gente conversa com eles, o problema mais é o verão, né, que a temperatura alta, a salada, ela sente muito, né?
Sim.
O solo, o calor prejudica muito, às vezes o pessoal até tem falta de produto por causa da temperatura muito alta, né?
Sim.
Nós temos muitas qualidades de produtos aí espumosos, né?
Com certeza.
É só o pessoal visitar as feiras aí da quarta-feira e da sexta-feira da Cooper Bom também.
Sim.
Que nós temos variedades de produtos.
E muita coisa boa aí, né? Então tá, seu Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio hoje, sucesso aí, né, são 20 anos de caminhada aí, né, não começou, né, o pessoal pensa muitas vezes, começou, hoje o cara vê, a gente sempre fala com empresários e outros que a gente conversa aqui, inclusive a gente tava vendo ali, né, eu tava conversando com o senhor, a gente assistiu a reportagem da Cressol, né, não começou grande, começa pequeno, né,
começou
hoje é grande, né, então hoje o senhor tá consolidado aí, né, o sucesso vem por quê? Mas vem de muito esforço, né, muito trabalho, são muitas mãos, né, e claro, eu quero para fechar agora, né, a importância da família. Né? A importância porque o senhor tem uma família porque pega junto, né?
Pega junto.
Porque quando uma família é dispersa, não é unida, né? Acho que não tem plano que vá pra frente, eu acho que não tem, né?
Não, e esse tipo de produto, tu tem que ter mão de obra.
Sim.
E não é tu jogar lá, porque tu tem a massa. A massa ela tem o período de crescimento, né?
Sim.
Tem o tempo da
cura, que eles chamam ali.
Cura, tem o tempo para tu assar. Sim. Então, não é fechar lá.
A temperatura certa do forno.
Temperatura certa, não é tu fechar dentro do forno e passear, né?
Sim.
Tu tem que estar ali em roda, né?
Sim.
Inclusive, a gente passeia muito pouco, né, Rodrigo? Agora.
O senhor aproveita o passeio quando vai fazer a entrega nas festas de comunidade.
É esse tempo que a gente tem, né, para conversar, para se encontrar com os amigos, porque durante a semana é bem puxado, né?
Sim.
Bem puxado, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer.
Sim.
E tu fazendo aquilo que tu gosta, eu acho que dá mais certo ainda, né? Do que tu fazer as coisas que tu não gosta, tu sabe que parece que as coisas não andam, né?
Sim.
E tu fazendo aquilo que tu gosta é diferente. Tu faz com prazer e parece que daí, quando tu faz com prazer, que tu faz uma coisa que tu gosta, tu vai fazer uma bolacha, parece que ela cresce mais, né?
Ah, é? Com certeza. Quando tu faz com carinho, com amor.
A qualidade parece que fica melhor, né?
Com certeza. O senhor se descobriu. Agora, o senhor fazia o que antes de ser... antes desses 20 anos agora que o senhor está trabalhando com esse ramo aí?
Rodrigo, eu sempre plantei um pouquinho, né?
Sim, sim.
Meia dúzia de hectares lá em roda de casa, né?
Sim.
A gente produzia soja também, depois
era,
hoje, né?
Sim, sim.
E eu trabalhava para fora, né? Eu fazia coletas para o pessoal, trabalhar para os vizinhos por lá, né? A gente sempre se virou, vendia um pouco de leite também, né?
Sim, sim. Era um produtor rural.
Eu tirava leite, nós tirava leite e eu trazia, usava aqueles garrafões de vidro, sabe?
Sim, lembro, claro.
De botar cachaça, de botar
vinho. Eu sou do tempo ainda que a gurizada entregava de carrocinha na porta de casa ainda, né?
Eu trazia um fusquinha e eu trazia 15, 20 garrafões de leite lá de fora aqui na cidade.
Sim.
E por isso que eu arrumei, que eu criei conhecimento com as pessoas e arrumei clientela desde aquela época.
Sim.
Depois do leite fomos para o panificado, né? E continua.
Ah,
e,
sim. Né? Você falou do Fusquinha, vendeu o Fusquinha?
É, o Fusquinha você foi.
Foi. Eu sou apaixonado por Fusca, tive três Fuscas já e quero ter mais uma. Fiquei
14 anos com ele.
É?
É. Foi o primeiro carro que eu tive, né? Mas sinto saudade até hoje.
Eu passo na rua, pode passar o carro mais moderno que tiver na rua, na cidade, o carro mais moderno que tiver, passa ali na mochila, assim, passa um carro antigo cheirando gasolina. Eu, se eu não senti entrada de um carro, senti aquele cheirinho de gasolina, não. Bom, eu sou filho de o meu pai tinha as manchas de sucata de carro, né? Eu vivia dentro dos carros velhos, né? Era criança. Então, eu sou Eu sou do tempo que eu gosto de carro antigo. Me chama a atenção é carro antigo. Carro novo a gente precisa, tem que ter tecnologia para viajar, é muito bom, ar-condicionado, quem não gosta,
claro,
né?
Claro,
o conforto, certeza. A velocidade, né? Com a praticidade. Certeza, né? Mas eu digo que viajo com carro novo, né? Hoje, com carro mais moderno, mas passeio tem que ser com carro antigo. Por isso que eu vim para cá, eu tinha um Del Rey, acabei vendendo. Até foi ali pro Pontão do Butiá, um Del Rey branco, e quero comprar outro. Eu tenho que ter um carro antigo, tenho que ter um carro antigo e tenho que ter um cheirinho de gasolina, uma coisa, um barulhinho na roda, um ronco, alguma coisa tem que ter.
Rodrigo,
esses carros... Pode ser silencioso, totalmente silencioso, entrar pra dentro e ficar com... Me sinto mal, mas enfim.
Rodrigo, esses carros antigos...
Falou do Fusca aí.
Eles são muito... quando fabricaram, fizeram muito bem feito, né?
Então, com certeza.
Ele tem uma
muito prático, né?
Durabilidade eterna, né? Ele não tem fim, né?
E muito prático, né?
Muito prático, até pra te mexer.
É dois fiozinhos, só um vai pra luz, outro vai pra...
Qualquer problema ali, o Fusca é um cara muito simples, eu sempre digo que tu levasse um platinado no bolso, uma chave de fenda e um alicate, tu tá com a oficina junto.
Vai embora. Mas é isso aí. Verdade. Carro antigo, olha, eu sei porque eu me criei dentro de carro, de sucata, de carro antigo, aí, não me criei não, eu tive uma pequena parte, mas eu gosto muito, né, do veículo antigo, aí me chama a atenção. Pode passar o carro mais novo que for, mas passar um carro antigo, com certeza... Vai me chama muito mais a atenção. Muito bem, falamos então aqui com o seu Sérgio Vene, que perdi a importância da família, falou que é muito importante a família aí, né? Se não tivesse, imagina, né? Se lá no começo o senhor colocasse a ideia, ou fosse a sua esposa que colocou a ideia, não sei, ou vocês dois juntos, né? Foi juntos, né? E muito certo, não vou ir, ou o senhor trabalhasse e a sua esposa não quisesse, ou se ela quisesse e o senhor não trabalhasse, não daria certo.
Não.
Então a família é importante, depois vieram os filhos também ajudando também, né?
Justamente, se criaram junto, trabalhando, né? E hoje, durante a semana, assim, eu tenho uma filha que fica aqui na Volta Alegre para atender ali, né? Tem outra que trabalha aqui na cidade, mas momento que precisa que elas tenham uma folguinha, elas estão ajudando. Hoje elas estão lá ajudando já, né?
Sim.
Porque a demanda
amanhã é grande, tem compromisso.
Né? Amanhã, né?
Até o seu Sérgio também está com tempo aí, a gente acabou extrapolando um pouco o tempo dele, porque ele também está com a mão na massa aí nessa, deu um tempinho para a gente. Então, gostaria que o senhor falasse aí, mandasse aí, né, um abraço, enfim, né, para sua família, e falasse o nome das suas filhas e sua esposa também, o pessoal também nos assistindo aqui, também nos ouvindo.
Pois é, a gente comentou tanto e não chegou nesse ponto, a minha esposa é a Cleusa, né?
Sim. Dona Cleusa, um abraço.
E a minha filha mais velha é a Mayura.
Mayura,
sim. E a outra é a Tauana, né?
Tauana.
E o meu genro, Juliano. O Juliano também trabalha na agricultura, né?
Sim.
E nós estamos com um pensamento, Rodrigo, até estamos se preparando para fazer uma plantação de maçã agora.
Olha só.
Nós vamos plantar uns 70, em torno de uns 70 pés de maçã.
Olha só.
Vamos experimentar.
Sim, daqui a pouco sai uma torta de maçã também, né?
De repente.
Tradicionalmente.
Daqui a pouco, né? Vamos inventando
modos. Os Estados Unidos é muito tradicional, né? Na torta de maçã, enfim.
E de repente vai dar certo, né?
Com certeza, sucesso, com certeza.
Eu não sei se na nossa região vai produzir, mas vamos tentar.
Daqui a pouco uma espécie em específico, né?
A gente já está vendo umas variedades.
Tem aqui o Vale do Niágara, aqui que tem uva produzindo ali, né?
Justamente, e muito bom.
Muito boa, né?
Lá também, né? Bem organizado e produz bastante, né?
Tudo dá, eu acho que, mas tem que se adaptar.
Eu acho que tem que se adaptar,
Daqui a pouco não, que nem capoeira, muitas vezes, nem em muitos lugares, né? Mas justamente. Dá, dependendo dos cuidados. Mas aí. Erva mate a gente tem aqui.
Justamente, pois é.
Não,
pois é.
Vai do futuro, a gente conversou com o pessoal.
Tá inovando, né, Rodrigo? Tá inovando a coisa, porque o pessoal era focado quase sempre num produto só, que é o soja, mas hoje a coisa tá
diversificando.
Tá diversificando, né? Tá melhorando.
Sim.
Mas, Rodrigo, eu agradeço pelo convite que fizeram, agradeço a rádio aí, né? A chefia da rádio aí, que a gente se dá muito bem, né?
Com certeza.
E quero mandar um abraço pro meu pessoal lá, pra minha família e pra todos os ouvintes da rádio,
e
né?
Os
meus clientes Cooperbom e os clientes da feira também, das quarta-feira aí, né?
Sim.
Agradeço a todos, agradeço o apoio de cada um e fica muito obrigado.
Muito obrigado, seu Sérgio Vene, da Vene Panificados, Dias Fumoso, está aí nas quartas-feiras na feira do produtor, atende as comunidades com as suas cucas, seus produtos, atende também aí, né? O pessoal, o público em geral que queira fazer encomendas, procure aí, a Vene tem rede social, com certeza, suas filhas devem cuidar da rede social, né? O Instagram, Facebook, enfim, tudo isso, da Cooperbom também, né? Sérgio Vene aí, né? É um empreendedor, né? Um visionário, né? Que teve há 20 anos atrás aí uma ideia, botou em prática e transformou ela aqui. Está aqui, você está vendo os produtos aí, né? E eu sou um cliente, né? Que talvez ele não conheça, mas eu sou cliente dos produtos dele aí. Muito obrigado, vamos ao intervalo comercial. Na sequência a gente volta para o fechamento do nosso Rumo ao Campo de hoje.